Mas antes de falar com o nosso secretário, Gustavo Carmo, hoje tem um aniversariante também, aqui muito conhecido no nosso comércio, Adrião Barbosa.
Adrião.
Recebendo os parabéns da Herácia, do Rodrigo, de todos que compõem o Sindicato dos Comerciários e Comerciárias de Alagoinhas.
Parabéns, Adrião.
Parabéns, Adrião.
Muito bem. Parabéns para você, Adrião Barbosa, um dos aniversariantes de hoje. Mas eu tenho na ponta da linha o secretário Gustavo Carmo. E eu vou falar com o secretário sobre dois assuntos importantes. Claro que, de acordo com a necessidade, a gente abordará outros assuntos, mas na semana passada, final de semana passada, quinta-feira, foi assinado pelo prefeito autorização para que 30 escolas do município sejam reformadas. Essas escolas passarão por adequações para dar mais tranquilidade, mais visibilidade aos alunos dentro da sala de aula, quer dizer, vai ficar mais claro com a troca das janelas. Enfim, uma verdadeira transformação vai acontecer em 30 unidades de educação do nosso município. O secretário esteve ao lado do prefeito na Secretaria de Educação, já falamos sobre isso na sexta-feira, onde mais de R$500 mil de reais serão investidos com esse objetivo. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de abordar. E de antemão, secretário, com menos de 60 dias à frente da secretaria, a gente já traz essa grande notícia para a educação, para quando as aulas serem presencialmente, acontecer de forma presencial, as unidades de educação do município sejam prontas. Um abraço, bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Ailton Boy, Zé Dinei, Aragão, toda a equipe da Digitais Fingindo. Meu bom dia a toda a população de Alagoinhas que nos ouve nesse momento, esse 1º de março, onde entramos no mês aí de completar quase um ano com essas suspensões, interrupções de funcionamento das atividades econômicas na nossa cidade e no Brasil, não é verdade, Ailton? Uhum. Mas, enfim, com muita resignação, com muita fé e com muita capacidade de trabalho, haveremos de enfrentar esse momento tão difícil que a humanidade enfrenta. Pois bem, Ailton, com relação à educação, à Secretaria de Educação, como você bem colocou, na última quinta-feira o prefeito Joaquim Neto deu ordem de serviço. Essa ordem de serviço, na verdade, é uma segunda etapa de intervenções nas escolas da rede municipal. Essas intervenções, desde o ano passado, elas têm sempre um foco, obviamente, de melhorar a estrutura escolar, mas também tendo como requisito número um a reestruturação para o retorno às aulas. Então, no segundo semestre do ano passado, houve um investimento de aproximadamente R$600 mil, e agora, na última quinta-feira, o prefeito Joaquim Neto assinou ordem de serviço no valor de R$587 mil. Essa segunda etapa, ela é bastante pontual, são intervenções justamente em salas de aula, né, para que a gente possa fazer substituição das janelas antigas, dos combogós, ou janelas de vidro, emblideck, com esquadrias de alumínio, com grades adequadas, enfim, a gente traz essa realidade para que a gente tenha melhor luminosidade nas salas de aula e, sobretudo, melhor ventilação. São intervenções importantes, aí eu estou já visto, temos prédios escolares, assim como é no nosso país inteiro, principalmente na zona rural, temos prédios escolares bastante antigos e essas intervenções se fazem necessárias. E continuaremos a intervir nas escolas com foco na estruturação física, porque, Ailton, como sempre dizemos, a gente não sabe quando teremos a segurança
Isso.
para retornarmos às aulas, mas o importante é que possamos trabalhar e deixar tudo pronto para, nesse momento do retorno, a gente poder fazer isso com a maior tranquilidade possível. Independente dessas intervenções nas estruturas físicas, a prefeitura já se esforça no sentido de adquirir aqueles equipamentos que são já peculiares da higiene das pessoas nesse momento do Covid, a exemplo de máscaras para os nossos profissionais da educação, professores, motoristas, servidores das escolas, terceirizados, além de máscaras também para os nossos alunos, totens de álcool gel para as escolas, enfim, dispensas de álcool gel. A gente ainda tem pias a instalar em algumas escolas e continuaremos nesse mês de março a fazer essas instalações. Então esse esforço vem justamente no sentido de adequar as nossas unidades escolares para o momento do retorno, Ailton.
Muito bem. A gente sabe da importância de um governo poder ser repetido, ou seja, um governo que começou lá atrás com 4 anos, mas que quando chegou teve que arrumar casa, principalmente na área da educação, e hoje, claro, com a casa arrumada, já inicia o segundo mandato com essas ações exatamente na Secretaria da Educação, como em outras secretarias. Isso mostra que quando é dado seguimento, o resultado acontece, né, secretário?
Com certeza, Ailton. Por exemplo, essas intervenções que foram feitas no segundo semestre do ano passado foram intervenções ainda com o secretário Jean. E, por exemplo, tudo que se discute hoje de protocolo de biossegurança para o retorno às aulas, a gente faz justamente em cima de um comitê de governança que foi montado o ano passado, ainda sob o colega que me antecedeu na pasta. Ou seja, a gente vai fortalecendo, né, ajustando as ações, mas dentro de uma orientação maior, que é do prefeito reeleito Joaquim Neto.
Muito bem. Bom, agora vamos falar do calendário de matrícula que visa exatamente o retorno das aulas, a princípio ainda não presencial.
Exatamente, Ailton. Nosso ano letivo de 2021 começará em abril, mas obviamente as matrículas já iniciam agora. Essas matrículas iniciam semana que vem, a partir do dia 9. Então eu vou falar aqui o calendário para que todos possam nos ouvir. Sim. É o calendário, inclusive, que está sendo
amplamente divulgado, né?
Divulgado aí na campanha publicitária da prefeitura, no momento, através dos rádios, dos sites, enfim, e todo o material publicitário. Então as matrículas iniciam na semana que vem, no dia 9. No dia 9 e 10 teremos as matrículas dos alunos que permanecerão nas mesmas escolas, ou seja, a chamada rematrícula. É importante que se dê um aviso muito importante. Essa rematrícula para alunos que já são da rede e que permanecerão nas mesmas escolas, ela é uma rematrícula automática. Então, automaticamente, esses alunos serão rematriculados através da ação do gestor escolar. Então, repetindo, 9 e 10 de março, a gente vai ter a rematrícula dos alunos que permanecerão nas mesmas unidades escolares, ou seja, nas mesmas escolas, e essas rematrículas serão automáticas. E nesse mesmo dia 9 e 10, teremos também a prioridade para os estudantes com deficiência. Então, os estudantes com deficiência e os alunos que permanecerão na mesma escola terão dia 9 e 10 para suas matrículas.
Certo.
Do dia 11 ao dia 17, teremos matrículas das creches. Repetindo, 11 a 17 de março, matrícula para os alunos das creches. 18 a 24 são aqueles alunos que estão trocando de escola. Então, 18 a 24 alunos que farão troca de escola. De 25 a 30 será o período para novos estudantes para a nossa rede. Então, 25 a 30, novos estudantes. Vou só repetir aí, no geral, para quem não pegou, poder fixar. 9 e 10 de março, semana que vem, estudantes da rede e estudantes com deficiência. Só ratificando que a rematrícula, ou seja, a matrícula de alunos que permanecerão na mesma escola, ela será automática. Do dia 11 ao dia 17 de março, teremos matrículas das creches. Do dia 18 ao dia 24 de março, as matrículas para alunos que trocarão de escola, ou seja, alunos que já são da rede e que trocarão de escola. Do dia 25 a 30 de março, teremos as matrículas para os novos estudantes da rede.
Muito bem. Bom, mais cedo, secretário, nós conversamos com o prefeito falando exatamente sobre o novo decreto, quer dizer, a ampliação do decreto do governador do lockdown, que seria até as 5 horas da manhã de hoje, mas ontem o governador, então, resolveu prorrogar esse decreto. A princípio falou que a região Nordeste não estaria no decreto, mas depois o prefeito, junto com vocês, correram atrás da informação e depois veio o decreto oficial assinado pelo governador, dando conta que sim, a região Nordeste, pelo menos parte dela, a gente já viu, a cidade de Alagoinhas consta dentre as cidades que fará parte desse lockdown para os dias de hoje e de amanhã. Isso acaba realmente, de certa forma, mudando um pouco os planos do comércio, da prefeitura. Como vocês receberam isso?
É isso, Ailton. Primeiro de tudo, dizer que nesses momentos em que há essa tomada de decisão por parte do governo estadual, a postura do município tem sido sempre de muita cautela, de aguardar o decreto e de aguardar principalmente a publicação desse decreto, que normalmente se dá em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado da Bahia. Porque muitas vezes, e isso tem se tornado corriqueiro, há uma fala do governador E essa fala nos dá a interpretação, como deu ontem, de não participação do município de Alagoinhas. Isso se dá dinamicamente, a discussão a nível estadual, que ela é bem complexa, e traz sempre essa dúvida. Então, por cautela, tem sido a orientação do prefeito para esperar a publicação do decreto, e assim foi feito ontem, né, quando tomamos notícia pela imprensa. Né, o prefeito já deixou o seu secretariado de plantão, o secretário de governo, André Barros, o procurador-geral do município, doutor James Galtério, eu também fiquei nesse plantão, conversamos com o prefeito aí até mais de 11 da noite, agora muito cedo já conversando também sobre esse assunto. Então, teremos aí o toque de recolher prorrogado até domingo, das 20 horas às 5 da manhã, e o lockdown, ou seja, funcionamento apenas de serviços considerados essenciais, prorrogados até quarta-feira, 5 da manhã. Então, hoje e amanhã, lockdown no município, na maioria dos municípios da Bahia e em Alagoinhas também, com funcionamento de serviços apenas essenciais. Obviamente que o município faz ajustes nesse sentido. O prefeito sempre muito sensível, né, sempre muito atento a essas situações, né? Trabalhou ontem com a Procuradoria Jurídica, com nós todos, né, ontem à noite e hoje de manhã, para que o município pudesse editar um decreto e publicar logo agora cedo, também em edição extraordinária, disciplinando esses serviços essenciais aí. Então, os serviços essenciais que serão contemplados nesse decreto para o município de Alagoinha são aqueles que, historicamente, o município já vinha praticando no ano passado. Obviamente que alimentos, medicamentos, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, enfim, todos aqueles elencos que fazem parte do dia da população, que a população não pode ficar sem eles. Será publicado agora de manhã através desse decreto. Outro ajuste que o prefeito fez, também ciente de que essa semana é uma semana importante para o comércio, porque temos o quinto dia útil na sexta-feira, que é o último dia do ponto de vista da legislação trabalhista para pagamento dos salários. Esse decreto, o prefeito determinou que ele fosse feito de uma forma a liberar as atividades de delivery em geral, ou seja, o comércio de Alagoinhas em geral, ele poderá comercializar delivery, os seus produtos através do sistema de delivery, seja ele de qual segmento for. Né? A decisão do governador hoje foi uma decisão que não estava, obviamente, nos planos das entidades do comércio, e obviamente que o prefeito, sensível a isso, faz esse ajuste para que a gente tenha essa salvaguarda, pelo menos da sobrevivência financeira dessas empresas, e possa honrar com o pagamento dos seus salários, dos seus comerciários agora no mês de março, né? Que é o salário referente aos serviços prestados no mês de fevereiro. Você imagina um momento como esse, de tanta dificuldade, de ausência de auxílio emergencial, que a gente não dá pelo menos uma porta, uma janela para o empresário poder se movimentar, não é? E poder honrar com os seus pagamentos, o salário. Seria muito mais complexa essa situação, Ailton.
Muito bem. Bom, tem um minuto para o senhor responder. Nós, voltando sobre educação, nós colocamos mais cedo aqui um áudio de um vídeo na qual o senhor estava ao lado do vereadores Codoro e Djalma, e dois vereadores Bebê, lá no Riacho da Guia, além, é claro, do Márcio Baleiro, que faz parte do setor de obras da Secretaria da Educação. E achei interessante que o senhor conseguiu unir todos em um único objetivo, porque a união faz a força, ninguém é melhor do que ninguém, porque tem o ditado que diz assim: juntos somos mais fortes, juntos somos nós. E essa união vai fazer que o Riacho cresça ainda mais.
Perfeito, Ailton. Eu considero que o momento de sexta-feira é um momento histórico, onde tivemos reunidos ali, né, os dois vereadores de mandato do distrito, o vereador Djalma Santos e o vereador Paulo Codoro, e ainda ali o ex-vereador Bebé, né, que hoje é diretor de relações institucionais no nosso município, também é representante do distrito de Riacho da Guia. Então, foi um momento importante de união de forças. A união dessas forças, sem sombra de dúvida, fazem a diferença. O prefeito tem insistido para que nesse segundo mandato tenhamos um olhar todo especial para a zona rural. Inclusive, logo em breve, estará reunindo todo o secretário para discutir especificamente a problemática do Riacho da Guia, de Boa União, dos demais distritos de Alagoinhas. E essa orientação de fazer dessa forma vem justamente dele. Porque quando a gente faz essa atuação e faz ouvindo, dialogando com toda a rede de educação, como fizemos lá, visitamos as 10 unidades escolares do Riacho da Guia, conversando com os gestores, com os funcionários dessas escolas, e fazemos isso acompanhados das lideranças locais, né? A gente fortalece esse processo de entendimento, porque aumenta a nossa condição de decidir prioridade e de avançar naquilo que a comunidade precisa do ponto de vista da educação. Então, de fato, foi um momento muito importante, me deixou muito feliz. Todos sabem da minha relação com o Riacho da Guia, da minha proximidade.
Ah, de muitos anos.
Tudo que meu pai desenvolveu naquele distrito quando foi prefeito. Né? Então, o mínimo que eu posso fazer é me dedicar a isso, né? E me dedicar dessa forma, como o prefeito tem colocado, de fazer essa atuação, né? Somando forças com as representações locais.
Muito bem. Um abraço para o senhor. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Ailton, pela oportunidade. Peço a todos que tenham paciência nesse momento, que não abram mão de não aglomerar, de usar máscara, de usar o álcool gel. Afinal de contas, o momento exige que tenhamos esse cuidado redobrado conosco e com aqueles que amamos.
Um abraço. Ok, valeu. Conversamos aí, portanto, secretário de Educação do município de Alagoinhas, doutor Gustavo Carmo. Toca a vida.